ingressos você só encontra na Calce.
Agora são 9h15, 14 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Semana passando que a gente nem vê, já está quase no final de semana. Nós estamos, durante a nossa programação da semana, fazendo abordagens com os municípios vizinhos de vários assuntos relacionados ao andamento das atividades das administrações municipais. Hoje nós vamos ao município de Ibiraiaras. Nós vamos conversar agora, está em contato conosco, o prefeito Douglas Rossoni. Prazer muito grande conversar contigo nessa manhã, prefeito Douglas. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, em especial. Um abraço aí para todos os ibiraiarenses.
Muito bem, obrigado pela disponibilidade de estar conosco, prefeito.
Tranquilo.
A gente vem abordando vários assuntos com as administrações, mas no momento, um dos assuntos que, de uma certa maneira, mais toma o tempo da gestão pública para atender as demandas que vem resultando é a questão da pandemia do coronavírus, questões voltadas à questão da saúde e também num todo, porque tudo acabou refletindo em todos os segmentos da sociedade. Como é que está a situação do coronavírus, da pandemia em si, na saúde e os reflexos na administração aí em Ibiraiaras, prefeito Douglas?
É, Rudimar, acho que tu colocou muito bem. O assunto saúde, na verdade, sempre foi prioridade para todos os gestores, acredito que isso seja uma regra geral, né? E o momento que a gente passa, não é exclusivo de Ibiraiaras, né? São todos os municípios aí do mundo, acredito, é essa preocupação gigantesca que a gente tem em relação à pandemia. Nós temos muitos altos e baixos em todos os municípios e a gente conversava com os prefeitos aqui da região. Quando uma região está em alta, a outra pequena micro-região lá, ela deu uma melhorada. Então, e daqui uns dias já mudou todo esse patamar de novo. Então, isso acaba tirando um tempo que a gente poderia estar desprendendo para outra atividade, mas que a gente tem que estar aí combatendo essa pandemia. Então, são diversas ações aí que a gente tem que estar fazendo, com reuniões, com a fiscalização, com agentes de saúde, com o COI, com médicos, com vereadores, enfim, para a gente tentar encontrar alternativas, porque até agora ninguém apresentou a receita certa.
É verdade, e a gente vê que esses números, há uma oscilação muito grande. Em alguns momentos, alguns municípios estavam numa situação mais crítica, hoje está mais tranquilo, mas daqui a pouco pode inverter toda essa situação. Como é que estão os números aí em Ibiraiaras hoje? Preocupa, prefeito?
É, isso mesmo. O que nos preocupa agora, já tivemos uma boa queda, inclusive saiu um boletim ontem, e esse boletim ele baixou o número de pessoas confirmadas com o Covid, né? Mas nós, no momento, o que nos preocupa aqui são as pessoas internadas. Nós temos um grande número de pessoas internadas, algumas em CTI, né, em UTI, então isso acaba nos preocupando muito. Mas os números baixaram em comparativo ao início do mês, né? Um exemplo, hoje nós estamos com 26 casos ativos, mais os internados, mas se a gente for pegar aí no início do mês de junho, nós estávamos com 130 casos confirmados. Então, é essa volatilidade muito, muito grande que a gente não tem uma certeza. Quando a gente acha que está tranquilo, aí é que vem uma nova onda, enfim, sei lá como é que a gente pode chamar, que aumenta o número de casos.
É verdade. A gente estávamos fazendo aqui na rádio um levantamento de todos os municípios da região e um comparativo de um município para o outro nos casos de morte, por exemplo. Ibiraiaras são 30 óbitos registrados desde o início da pandemia. Lagoa Vermelha são 84. E aí a gente compara, por exemplo, a população de Ibiraiaras são 7 mil habitantes, temos 30 óbitos registrados. Lagoa Vermelha são 28 mil habitantes, temos 84. Então, Lagoa Vermelha é 4 vezes maior que Ibiraiaras. Podemos considerar que Ibiraiaras teve, se Ibiraiaras tivesse a mesma população de Lagoa Vermelha e esse índice ele fosse também flexível assim, já seria 120 óbitos em Ibiraiaras. Então, a gente pode perceber que o número de óbitos no município ele é bem elevado, não é mesmo, prefeito?
Isso, com certeza. Essas são algumas explicações que a gente busca, né, referente ao número de habitantes, mas também tem alguns números que se a gente olhar deu por outro viés, aqui Ibiraiaras, comparado ao número de casos, a quantidade de óbitos por infectados, nós conseguimos baixar. Em 2020, aí nós tínhamos referente ao número de casos confirmados, o número de óbitos, em torno de 3,4% desses óbitos, desses casos, 3,4% vinha a óbito. Agora nós temos, proporcional a esse mesmo caso, nós baixamos para 2,1%. O Brasil ficou numa média ano passado de 2,5% para cada caso óbito e agora foi para 3%. O Estado partiu de 1,8% para 3,1%. Então, nós estamos numa média menor do que é o Estado e o Brasil está apresentando hoje, né? Se a gente pegar também os municípios da nossa volta aqui, também tinha um número ano passado que era menor e esse ano aumentaram. Lógico, aumentou o número de casos. Essas novas variantes fizeram que fosse um absurdo o número de casos.
A contaminação mais fácil, não é mesmo, prefeito?
Isso aí, muito grande, né? Nós pegar relativo aí do ano passado para esse ano, nós crescemos o número de casos aqui em 198%.
E a gente tem percebido que muitas ações que vêm sendo feitas por parte das administrações têm dado resultado, muitas vezes, de conscientização das pessoas e que também os números preocupando, as pessoas vão se conscientizando quanto a isso. O que nós podemos destacar de ações que o município de Ibirarás vem realizando para tentar amenizar a situação, prefeito?
É, Guimarães, o que a gente fez, né, desde o início do ano sempre foi uma preocupação muito grande. A gente investiu muito na questão da fiscalização. Então, hoje nós temos 5 fiscais 24 horas por dia no município, lógico, não os 5, né, mas 5 que ficam se revezando, então a gente tem uma fiscalização atuante. Esse ano já foram realizadas em torno de mais de 20 multas para as pessoas aqui de Ibirarás. E acho que essa é uma abordagem que a gente está adotando. Dependemos muito da comunidade também, que faça denúncia no momento da aglomeração, enfim, de alguma irregularidade que esteja acontecendo. Estamos seguindo todos os decretos que a região aqui está estipulando, né? Isso foi a gente adotou isso como todos os municípios aqui, porque não adianta o município tomar uma medida mais restritiva se o município vizinho não faz isso. Então, a gente está seguindo a orientação aqui da MUNOR e todos os municípios emitem um decreto muito parecido, quase igual. E além disso, é lógico também, né, que a gente também não trabalha só nessa parte preventiva, mas nós trabalhamos também na parte curativa, né. Abrimos aqui no nosso município, então, 8 leitos com o auxílio da Coordenadoria de Saúde. E aqui eu digo abrir leitos e a gente está tratando as pessoas com o Covid, né. Não é comprar uma cama, é tratar as pessoas do Covid. Então, o município aqui tem um PADU, que é 24 horas somente, mas a gente conseguiu agora abrir 8 leitos para poder estar fazendo esse tratamento. Temos parceria com o Hospital de Lagoa Vermelha, né, com o Hospital São Paulo, para a gente poder estar encaminhando também os nossos pacientes, onde a gente está fazendo um repasse de em torno de R$62 mil por mês para o hospital, para poder estar suportando o tratamento dos pacientes que assim precisarem. Então, são todas essas ações, reuniões que a gente faz, encontros, agentes de saúde trabalhando, boletins informativos, orientando a população. Eu acho que faz um ano e pouco de pandemia que a gente está, né, Rudy? Muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade disso. Algumas somente vão entender quando contraírem o vírus, quando ficarem mal e precisarem do atendimento. Então, é um trabalho que a gente faz constante aqui, muitas vezes cansativo, os profissionais de saúde às vezes estão exaustos de tanta informação que eles prestam, de tanta orientação que eles passam, mas, infelizmente, é dessa forma que a gente está abordando, tratando, e esperamos que em breve tudo isso passe com o aumento das vacinas aí, a gente consiga fazer com que a nossa população se sinta mais segura e confiante em relação ao Covid.
O senhor entrou nessa questão da fiscalização, prefeito. As ações de fiscalização do município, os fiscais do município estão trabalhando em parceria com a Brigada Militar também, assim como aqui na nossa região de Lagoa Vermelha, prefeito?
Isso mesmo. Todas as ações aqui que a gente faz é em parceria com a Brigada Militar. Nós tivemos aqui no mês de março, se não estou enganado, uma ação conjunta com a Brigada Militar e a Polícia Civil, inclusive, onde passaram no município para fazer algumas abordagens. E é dessa forma, toda a atividade que a parte da fiscalização faz, principalmente quando tem denúncia de aglomerações ou de alguma conduta irregular, a Brigada Militar acompanha a fiscalização do município para fazer a abordagem.
Há registro de muitas infrações e já houve necessidade de aplicação de multas, prefeito?
Sim, temos bastante notificações. E, inclusive, multas, como eu estava falando, né? Nós aplicamos esse ano aqui mais de 20 multas e foram realizadas em torno de umas 14 ou 15 notificações para as pessoas que estavam descumprindo os decretos.
Nós temos aqui uma ouvinte de Ibiraiaras, a Dejanira, ela diz o seguinte, gostaria de questionar o prefeito, por que que quando a gente faz denúncia aos fiscais, os fiscais dizem que não podem interferir em residências particulares. Eu tenho print de conversas com fiscais da prefeitura que mandei e que os fiscais disseram que não poderiam interferir em festas que estavam sendo realizadas porque eram em casas particulares, prefeito. Qual é a orientação que o município repassa aos fiscais relacionado a esse tipo de fiscalização?
Na última reunião que nós tivemos, o referente, inclusive, estava presente a presença da Brigada Militar, com o COI aqui do município, o que, que se estabeleceu foi o seguinte, né? Como nós temos o município, acredito que todos os municípios aqui sejam com famílias que sejam grandes, né? E pelo decreto do governador, o último que saiu ali, inclusive ele permitia algumas atividades de reuniões, assim, em pequenas proporções. Então nós temos aqui, hoje, um pai que reúne ali dois filhos com mais família, dá em torno de 10 ou 12 pessoas. Então, isso que a gente adotou é que não seria uma infração, porque no dia a dia, no cotidiano, essas pessoas já estão convivendo. Então isso não atingiria dessa forma.
É uma uma especificação do protocolo municipal.
Isso aí. Uhum. Mas, enfim, festas de maior porte, dessa forma, a gente está agindo da seguinte forma. Primeiro entra em contato com, como a gente conhece quase todo mundo aqui, a gente entra em contato, pede para as pessoas, olha, não pode acontecer isso. E se persistir nessa questão, a gente vai entrar com notificação com a multa. Inclusive, foram feitas diversas abordagens, diversas diligências, onde a gente foi lá na casa dos familiares lá para acessar. Nessa última reunião, que foi com base no último decreto do governador, que foi o decreto municipal também, onde ele diz que algumas questões de atividades que possam ter um número X de participantes, aí a gente preferiu adotar dessa forma.
Uma outra ouvinte, Silvana, dizendo o seguinte, denunciamos eventos, ou melhor, foram feitas denúncias de eventos, inclusive com bandas animando na reserva indígena. A alegação da fiscalização é de que os indígenas já estão vacinados e a prefeitura não pode fazer nada. Procede essa informação, prefeito?
Olha, eu gostaria de saber quem foi que passou as informações, mas assim, o que eu sei referente à Brigada Militar e à fiscalização, que eles tiveram uma reunião na área indígena, após uma festa ter acontecido lá. Então, essa informação, a denúncia chega para nós depois da festa.
Depois do evento?
Não adianta nada.
Uhum.
Então, foi feita uma reunião com as lideranças indígenas e o que os indígenas falaram que dentro da área indígena não estaria sendo realizada festa nenhuma. Então, foi colocado que eles não poderiam, enfim, dessa forma. E ainda nos colocamos à disposição que eles falaram que no entorno da área indígena estava acontecendo isso. Então nós colocamos, deixamos nosso número para as lideranças indígenas, para que eles entrem em contato caso isso venha acontecer. O que eu tenho conhecimento é disso, que foi feita uma reunião com a comunidade indígena lá, com as lideranças, e depois tomadas as providências. Mas multa, por enquanto, lá não foi aplicada nenhuma, inclusive nem foi feita nenhuma abordagem na presença dessas festas.
Existe um número de telefone para que as pessoas possam ligar durante o final de semana ou fora de horário de atendimento da prefeitura, prefeito?
Existe, sim. Tem o telefone de plantão que está aí todo momento disponível para as pessoas ligarem e entrarem em contato.
Muito bem. Prefeito, relacionado ao acompanhamento e ao monitoramento de casos por parte da Secretaria de Saúde, de pessoas que estão positivas, que têm que ficar em isolamento, como é que é feito esse trabalho aí em Ibiraiaras?
O trabalho que a gente faz é relacionado à questão por telefone, né? Então, uma pessoa, ela entra em isolamento para acompanhar os sintomas que ela possa estar vindo. Tem uma equipe que entra em contato diariamente com essas pessoas e elas vão passando informação. Com o agravamento, se sugere a procurar o posto de saúde ou, enfim, dar um encaminhamento. Relacionado a essas pessoas que estão isoladas e que acabam descumprindo, que esse eu acredito que seja o grande e maior problema que a gente tem, uma pessoa que está positivada, confirmada, e que se acha no direito de sair. Então, a fiscalização também está atuando, ela recebe a relação dessas pessoas, e na última reunião que a gente teve, inclusive junto com a Brigada Militar, a gente está fazendo um sorteio diário de algumas pessoas que estão nessa lista, e a Brigada Militar, com a fiscalização, está indo nas casas ver se realmente essas pessoas estão em isolamento. O que se descumprirem, vão ser aplicados a penalização e multa.
Prefeito, há preocupações como gestor, porque a cada momento o impacto da pandemia, ele acaba afetando de alguma forma. No que diz respeito ao trabalho da prefeitura, tem desacelerado, daqui a pouco, algumas ações que a administração teria projetado para acontecer durante o ano e que o próprio contexto de pandemia impossibilita que possa ser feito, prefeito?
Não, acredito que num contexto geral, assim, pode ter atrapalhado alguma coisinha, mas não tanto não, Rudimar. A gente se propôs aqui, na verdade, e que a gente está finalizando agora, foi nos primeiros 6 meses a gente manter todas as atividades, lógico que intensificamos essa questão relacionada à saúde, mas os primeiros 6 meses, pelo fato de a gente ter secretários todos novos aqui, foi mais uma fase de manter o serviço que a prefeitura vinha prestando e planejar os que a gente possa realizar ali na frente. Então, a gente finalizou até essa semana aqui, foi apresentado todo o relatório das atividades que a gente tem para os próximos 3 anos e meio. E a partir agora, do segundo semestre desse ano, a gente começa a colocar em prática, então, as ações de governo, que são aquelas ações que a gente foi na campanha, apresentou para a comunidade, que a gente agora quer apresentar para elas também. Então, num sentido geral, assim, tivemos alguns transtornos, sim, e perdemos um pouco de tempo para fazer algumas outras coisas, mas, no geral, as coisas aconteceram a contento.
O impacto financeiro na gestão pública relacionada à questão da pandemia acaba sendo muito maior na área da saúde, porque, às vezes, recursos que poderiam ser investidos em outras coisas acabam sendo direcionados para esse momento de pandemia, não é mesmo, prefeito?
Com certeza, Rudimar, a gente acaba tendo que desprender um valor aí, mas que a gente não entende como um gasto, entende sim como um investimento, porque a gente está cuidando da saúde das pessoas, preservando vidas. Acho que isso é um investimento que a gente faz.
É a necessidade hoje, no momento, né, prefeito?
Aí. Então, hoje nós estamos gastando acima da média que a legislação nos obriga a investir em saúde, que são 15% do nosso orçamento. Nós estamos gastando em torno de 18%, 19% nisso aí. Mas é um investimento que a gente faz para estar cuidando da vida das pessoas aqui de Ibiraiara.
As demais ações que estão em andamento, prefeito, em outros segmentos que não sejam relacionados à saúde, o que nós podemos destacar de atividades ou de projetos sendo executados, prefeito?
Nós temos, como te falei, uma manutenção nesses primeiros 6 meses das atividades. Então, está sendo realizado pela Secretaria de Obras, investimento, melhorias de infraestrutura de estradas para escoamento de produção, enfim, para o enfrentamento do inverno que a gente chega agora. Na área da agricultura foram realizados todos os serviços aí relacionados à silagem, enfim, outras atividades agrícolas. Na educação também toda essa questão que a pandemia nos preocupa muito, mas fazendo investimentos, a gente investiu num sistema aí para reforçar e auxiliar o professor e os alunos no ensino também. Na área da habitação e ação social, também, em função da pandemia, as pessoas estão acabando sofrendo mais. A gente está fazendo investimento aí de doações e acompanhamento para essas pessoas, para terem uma qualidade de vida melhor. Enfim, todas as áreas, no setor administrativo, no setor de finanças, a gente acaba tentando desenvolver ações para que sejam ao encontro dos anseios da comunidade. Mas, como eu falei, nos primeiros 6 meses a gente se propôs a fazer todo um trabalho de buscar as alternativas e como que nós desenvolveríamos as ações agora no futuro. E agora, a partir do segundo semestre, a gente vai estar colocando em prática tudo isso e vai estar repassando para vocês, inclusive, aí. Mas algo bem, bem estrondoso aí para Ibiraiaras, um investimento que vai gerar na faixa de 20 milhões aí de investimento com recursos próprios nos próximos 4 anos.
Que coisa boa. Já podemos contar ou ainda não, prefeito?
Não, ainda não. Estou finalizando aí, apresentando para o nosso grupo também, pegando umas últimas informações de algumas mudanças que a gente precisa fazer, mas assim que tiver prontinho, a gente vai estar apresentando também para vocês, com certeza.
Vamos estar ansiosos para informar a comunidade de Ibiraiaras. Toda a equipe de governo já tudo montada, tudo preparada nesse primeiro semestre, que era a sua proposta de organização e estruturação, né, prefeito?
Isso aí. Então, agora, até essa semana, consegui a finalização aí, conseguimos preencher a última vaga do secretário de Orçamento e Finanças. Então, hoje, estamos com o quadro todo montado aí, para poder trabalhar. Agora é só botar a mão na massa mesmo e fazer a coisa acontecer.
Que coisa boa. Prefeito Douglas, muito obrigado por estar conosco nessa manhã. Estamos aí sempre à disposição. Qualquer novidade, é só entrar em contato, que vai ser um prazer para nós divulgar e informar a comunidade de Ibiraiaras. Um bom trabalho, prefeito.
Obrigado, Rudi. Eu quero agradecer. Só quero deixar mais uma informação.
Com certeza.
Que é importante também, né, Rudi? Porque a gente fala no Covid só no sentido de coisas ruins.
É, né? Verdade.
Mas a gente tem também muita informação boa para passar. Ibiraiaras, então, finalizou ontem aí a vacinação de 53% da sua população com a primeira dose vacinada e 26,4% com a segunda dose já feita. Então, também esses são números que a gente pode comemorar. E assim como a gente tem, infelizmente, e a gente sente muito os óbitos que nós tivemos no nosso município, nós temos mais de 1.050 pessoas que também se recuperaram disso. Então, também isso é um motivo para a gente comemorar e não somente ver o lado negativo. É lógico, toda a questão é preocupante. Se fosse uma vida, a gente estaria preocupado, estaria sentido. Nós temos um grande número de óbitos, mas a gente também fica feliz pelas pessoas que se recuperaram. Então, também isso aqui é um passo importante, que logo ali na frente a gente vai estar podendo sair de casa, estar comemorando com os amigos, enfim, não sei se vamos ter muitos motivos para comemorar relacionado a isso, mas outros motivos a gente vai ter, enfim, acabar com essa pandemia, com a vacinação de todo mundo.
Com certeza. E pelo que a gente tem percebido, prefeito, da liberação das doses das vacinas, que é claro que depende do governo federal e do governo estadual, está andando de uma forma célere e a gente vem vendo a cada semana um crescimento significativo no número de pessoas vacinadas, não é mesmo, prefeito?
Com certeza, né? Eu conversava com a equipe de saúde essa semana, e o pessoal me passou, inclusive, se seguir nesse ritmo, para setembro a gente vai ter toda a nossa população acima de 18 anos vacinada. Então, isso é um motivo muito grande, porque setembro está logo aí, são mais 2-3 meses, né? Então, também isso acaba criando um ânimo, porque hoje o que a gente vê, Rudimar, é um grande problema psicológico nas pessoas. As pessoas estão afetadas. Você tem um familiar que contrai o Covid, ou se você mesmo tem o Covid, as pessoas ficam preocupadíssimas, porque o medo é morrer. O medo é você estar transmitindo para alguém que essa pessoa fique mal. Então, acho que o psicológico das pessoas está um pouco abalado. A gente sente isso, né? E os profissionais que também trabalham nessa área, eles estão com esse problema, com esse pensamento em que a gente só pensa coisa ruim quando ouve falar em Covid. Mas a gente também tem muitos motivos, como eu falei, para a gente estar pensando positivo, que logo ali na frente, com a vacina, a gente vai estar eliminando tudo isso.
Com certeza. Muito obrigado, prefeito. Um bom dia.
Obrigado, Rudimar, pelo espaço. Um abraço a todo mundo.
Está aí a participação do prefeito Douglas Rossoni, prefeito do município de Ibiraiaras, conosco nessa manhã, aqui na nossa programação. Eu volto já. O Everton Meneguzzi vai participar em seguidinha aqui e vai nos trazer novidades. Estamos na expectativa.
Oi, Informática informa.
Hora certa.
9:37.
InfoWay é Infofibra, a internet de Lagoa. Promoção de instalação de internet gratuita. Confira nossa dica.